Estamos em Juízes capítulo 6, ainda no final, história de Gideão. Na sua folha 19, nós estamos no último ponto da letra C, que é o chamado de Gideão. Tem cinco pontos, né? A preparação, as desculpas que ele deu, o sinal que ele pediu para saber se era Deus mesmo que estava falando, e a primeira tarefa que Deus deu para ele, que era de derrubar o altar de Baal e edificar um altar ao Senhor. Nós falamos sobre isso domingo passado. E agora nós vamos ver os outros sinais que ele pediu ao Senhor. Então, nessa primeira tarefa que Deus deu para ele, só relembrando, quando Deus realmente aparece para uma pessoa, né, nós vimos duas características. Uma, que a pessoa sente temor, não é uma coisa leviana, não é uma coisa que a pessoa fala assim, eu vi o Senhor, eu vi um anjo, eu tive uma experiência, e, né, ela não tem essa reação leviana, né? Gideão sentiu, ai de mim, porque eu vi o Senhor. E a segunda coisa que acontece, não assim de uma forma, não estamos tentando fazer uma fórmula, mas são características. Quando Deus realmente encontra conosco, uma é que a presença dele causa esse impacto. Né? Quem sou eu? Como é que eu vi o Senhor? O encontro com Deus, né? Você pode falar o quanto você quiser sobre o pecado, mas quando a gente se encontra com Deus, um dos melhores exemplos disso na Bíblia é a história de Jó, um homem que a própria palavra diz, né, dá o testemunho de que era um homem justo, Deus falando com Satanás, você já viu alguém como meu servo Jó? Então durante todo o livro ele respondendo os seus amigos, entre aspas, e colocando assim, não, eu não estou sofrendo essas coisas porque eu pequei, não é um juízo de Deus. E ele estava até certo, porque não era um juízo de Deus por causa do pecado. Só que no final de todo aquele, né, de toda aquela história, né, de tudo que ele respondeu, de todas as suas justificativas, da sua confiança em Deus, mas no final Deus fala com Jó e fala assim, quem é você? Você estava junto comigo quando criei o mundo. Ele vai falando, e no final o que Jó responde para Deus? Né, eu me arrependo em pó e cinzas, né, eu me desprezo, eu realmente sou uma pessoa sem condições de encontrar com o Senhor. Então ele não ouviu e nem era certo que ele ouvisse os argumentos dos amigos, mas quando ele se encontrou com o Senhor, quando ele teve o verdadeiro encontro com Deus, a própria situação dele ficou evidente. Então, um encontro com Deus nos mostra realmente quem nós somos, só que não é essa revelação do nosso pecado, não é uma coisa que deixa a gente na fossa, sem condições, desanimado, deprimido, e agora não posso fazer mais nada, mas é uma revelação da nossa condição pecaminosa, mas que nos leva a confiar em Deus, que foi o que nós vimos aqui, que Deus falou com ele, paz seja contigo. Né? Você teve um encontro com Deus, sim. Você é um pecador, sim. Mas paz seja contigo, porque a graça de Deus nos basta, e daí então ele vai prosseguir. Então, a reação que ele teve ao encontro com Deus, e a segunda coisa é que Deus vem ao nosso encontro, Deus nos dá as experiências para falar. O grande objetivo de Deus em toda a história, a Bíblia é resultado disso, que Deus vem para o homem para falar com ele. Né? Deus não vem para o homem para mostrar outro exemplo disso, né? Bem clássico na Bíblia, é o encontro de Elias com Deus, não é? Que quando Elias teve aquele encontro lá no Monte Sinai, estava tudo chateado porque... apesar dele ter sido um profeta valente, ele foi desafiou os 450 profetas de Baal, enfrentou Jezabel, enfrentou todo mundo, aí depois Deus, em vez de proteger Elias, Jezabel quase que pega, né, pega outros profetas para matar, e quase que pega Elias também. E Elias ficou bravo, falou assim, mas não é possível, eu tô aí ao teu lado, eu estou fazendo tudo. E aí ele, né, vai, caminha, né, toda aquela história. Então, quando ele se encontra com Deus no mesmo lugar onde Moisés teve o encontro com Deus, no Monte Sinai, e ele vê fogo, vento, terremoto, ele vê todas aquelas coisas, fala que Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações. Aonde Deus estava? Naquela voz suave, baixinho, que chegou para ele e falou assim, Elias, vem para fora. E Deus começa a falar com ele. Então, Deus pode trazer junto com a sua presença alguns sinais, algumas coisas visíveis, algumas coisas que causam impacto. Pode haver milagres, pode haver demônios sendo expulsos, pode haver tantas e tantas coisas que vêm junto com a presença de Deus. Mas Deus vem sempre visando um propósito final, que é falar conosco. Então, Deus chegou para Gideão e falou com ele. Depois de todo o seu encontro, né, de toda aquela maravilha de ter se encontrado com Deus, de Deus ter chamado Gideão para libertar Israel, de Deus ter falado com ele, paz seja contigo, você não precisa temer. Então Deus dá uma tarefa, e uma tarefa difícil, que era de enfrentar os homens da cidade e a própria casa do pai dele e derrubar o altar de Baal. E nós temos falado que isso também é uma coisa que Deus faz. Quando Deus entra na nossa vida, ele nos mostra quais são os ídolos, quais são os deuses estranhos que tem na nossa vida, e ele vai mostrando, e nossa resposta a Deus tem que ser de tirar o altar a Baal, que tem no nosso coração, e edificar um altar ao Senhor. Começou na família dele, começou na casa do pai dele, e então foi isso que nós vimos no domingo passado. Então agora nós estamos... Ah, e lembra que o nome de Gideão foi mudado, não foi? O nome de Gideão foi mudado para um nome interessante, né? Porque quando os homens queriam matar Gideão por ter derrubado o altar de Baal, o pai dele falou assim, se Baal é Deus, deixa Baal mesmo se defender. Então o nome de Gideão ficou que Baal contenda, que Baal lute por si mesmo. O nome de Gideão, quer dizer, o homem que enfrentou Baal, né? Mais ou menos... Essa foi a consequência, né? Ele enfrentou Baal no poder do Senhor. Então, Jerubaal, versículo 32, né? Chamaram Gideão Jerubaal, dizendo Baal contenda contra ele porque derrubou o seu altar. Então, estamos agora no versículo 33, Juízes 6, 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Não explica aqui se eles ouviram alguma coisa, ver, olha, tem um homem que vai, né, sei lá, que recebeu um chamado de Deus, não sei, se eles receberam algum tipo de notícia, se isso era a maneira. Nós sabemos que durante esses 7 anos, todas as vezes que Israel fazia colheita, eles vinham e roubavam tudo, deixavam Israel sem alimento. Não, não explica. Sabemos que todo o exército do inimigo se ajuntou ali na terra de Israel, né? Que era no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Lembra que nós temos falado que Juízes, apesar de toda a mistura, vai ser um livro que vai falar muito do Espírito de Deus. Só que não é a manifestação do Espírito Santo que nós temos na nova aliança, que é a de habitar dentro de nós e nos transformar. A grande lição que nós aprendemos no livro de Juízes, tem alguns outros lugares que mostram isso também, 1 Samuel com o rei Saul, mas a lição que nós aprendemos disso é que o Espírito Santo, naquela época e hoje também, pode vir e nos revestir. Isso é diferente do Espírito Santo habitar no nosso coração e nos transformar. Tanto é que nós temos exemplos, né, o mais clássico também no livro de Juízes, é Sansão, né? Sansão, o Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele fazia as coisas, e não tem nenhum outro caráter no livro, né, de Juízes, praticamente na Bíblia, que era mais carnal, que era mais longe de ter a vida transformada do que Sansão, né? Então isso acontecia, o Espírito Santo vinha, e ainda que hoje é diferente, porque o Espírito Santo tem uma outra obra para fazer em nosso coração, mas isso, infelizmente, isso pode e tem acontecido. Infelizmente, nós temos exemplos concretos nos anos recentes, contemporaneamente, nós temos exemplos de pessoas que você não pode falar que não é o Espírito Santo. Não pode falar. É uma mistura, é uma coisa perigosa e pode passar, como aconteceu com o rei Saul, pode passar do Espírito de Deus, né? O rei Saul, o que aconteceu com ele quando ele desobedeceu e assumiu a posição contrária? Diz que um espírito maligno vinha. Então o mesmo homem que tinha o Espírito Santo, que profetizava, que tinha dons, que, né, que aconteceram coisas tremendas como na vida de Saul, o mesmo homem passou a ser perturbado por um espírito maligno. Isso acontece. Isso acontece. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento, né, temos exemplos no Velho Testamento, que o inimigo, o diabo, pode fazer sinais até certo ponto, como no tempo dos magos do Egito, né? Até certo ponto eles conseguem imitar os sinais de Deus. As coisas que Moisés fazia, os magos também faziam. Então, sinais, curas, coisas assim, podem ser imitados pelo inimigo. O diabo também tem poder sobrenatural. Então, o revestimento do Espírito Santo é uma coisa tremenda. Gideão não teria tido poder se não fosse isso. Não é para desprezar. Só queremos lembrar que existem dois aspectos, né? O Espírito Santo que vem e nos capacita sobrenaturalmente para uma obra. Está aqui, ó. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então, uma coisa tremenda, isso é maravilhoso. Só vamos lembrar que tem também um outro aspecto. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após dele. Quem eram os abiezritas? Eram as pessoas da sua cidade, da sua parentela, as pessoas que estavam mais próximas, né? Era onde ele morava, uma parte da tribo de Manassés. Então, a obra de Deus foi tão genuína, né? Porque, como nós sabemos, as pessoas que conhecem a pessoa, né, como Gideão, assim, talvez as últimas pessoas que iam acreditar em Gideão seriam os parentes, os vizinhos, né, as pessoas da sua própria cidade, mas como Deus estava operando na vida dele e ele tinha derrubado o altar de Baal, isso é fundamental. Se você tem o altar a Deus na sua vida, sua família vai acreditar, né? Não existe impossível para Deus, né? É uma coisa quase impossível. Se tem alguma coisa que quase chega impossível, são as pessoas da nossa família, que conhecem nossas fraquezas, que sabem que a gente já caiu naquele problema 15 vezes, ou sabe que a gente não dá um verdadeiro testemunho de cristão, ou sabe que a gente, enfim, né, as pessoas que conhecem a nossa vida, é quase impossível essas pessoas acreditarem que nós vamos ser diferentes. O quê? Você vai fazer alguma coisa? Você está falando que é chamado por Deus? Mas se nós realmente temos um chamado de Deus, essa é a confirmação. As pessoas mais próximas vão acreditar. Ele tocou a trombeta, o Espírito Santo estava na vida dele, as primeiras pessoas que se juntaram a ele foram essas pessoas ao seu redor. Daí então, 35, ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que era a sua tribo, chamando-os à batalha, e enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que eles saíram ao encontro. Então eram as tribos ali mais próximas, né? Que não foi todo Israel que se juntou com ele, ele chamou essas pessoas e eles vieram. Como nós vamos ver, veio um monte de gente, mas Deus não ia usar todas essas pessoas, ele ia fazer uma seleção, né? Entrar na seleção de Deus. Tem seleção para emprego, tem seleção para estudos, tem tantas coisas. Tem até uma seleção de Deus também, né? Ele ajunta as pessoas, e depois ele começa a falar assim, né? Manda isso embora, manda isso embora, manda isso embora. Né? Então vamos ver o que Deus vai fazer com isso. Mas antes de falar sobre isso, que começa no capítulo 7, vamos ver o que Gideão vai fazer. Ele já teve um encontro com Deus, já foi chamado por Deus, o anjo falou com ele, ele fez a oferta a Deus, viu que era Deus mesmo que estava falando com ele, ele obedeceu ao primeiro desafio, ele está prontinho para o desafio, não está? Né? Não está. Ele ainda está temeroso. E você pensa, mas que homem mais mole. Olha, se eu tivesse tido um encontro com o anjo, mas eu não vacilaria, não hesitaria, eu iria para frente, né? Agora ele ainda para assim, versículo 36. Disse Gideão a Deus, se has, de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, ele ainda fala que Deus falou, né? É quase assim, é quase um negócio difícil de entender. Ele fala assim, se o senhor falou a verdade, olha, se o senhor falou a verdade comigo, né, quer dizer, como que alguém pode falar com Deus? Se o senhor está falando a verdade comigo, né, quer dizer, se has de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, o senhor falou, eu pedi um sinal, o senhor deu um sinal, eu vi que era o Senhor mesmo, mas se o Senhor vai fazer isso, então Deus, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Né? E a gente nunca sabe o que Deus vai fazer, não é verdade? Porque se você nunca tivesse lido essa história, se você realmente entrasse nessa sequência e parasse ali sem ver qual seria o resultado, eu acho que todos nós íamos falar assim que Deus ia ficar bravo, ele talvez fosse até desclassificar Gideão, falar assim, ah, não é possível, depois de tudo isso, você ainda está duvidando, eu vou procurar um outro, sei lá, a gente ia pensar qualquer coisa. E Deus não fala nada, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Lembra, Moisés, ele sabia tantas vezes que Deus ficava bravo quando o povo murmurava, não era verdade? Tinha vezes que Moisés tinha que cair de rosto em terra, falar assim, Deus, tira o meu nome, mas não mata esse povo. Aí uma vez que aconteceu a mesma coisa de novo, mas Moisés falou assim, eu sei o que Deus vai fazer, então eu mesmo vou falar com eles, ai que povo rebelde, eu tenho que tirar a água da rocha, ficou bravo, e Deus falou assim, ah, eu não mandei você falar nada com eles. Você nunca sabe, esse Deus é tão surpreendente, você nunca sabe o que ele vai fazer. Um homem como Moisés não sabia o que Deus ia fazer, você acha que eu e você vamos saber? Vamos saber prever, vamos saber falar assim, não, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Ah, peraí, calma lá, como é que eu posso saber o que Deus vai fazer? Então, Deus é cheio de surpresas. Gideão pede um sinal para Deus, ele que fala aqui, olha só, ele não fala assim, Deus, por favor, me dá algum sinal, qualquer sinal, me mostra. Não, ele fala qual sinal que ele quer. Ele fala assim, olha Deus, eu quero um sinal de que o Senhor realmente vai operar, vai fazer como o Senhor prometeu, e eu vou falar o que eu quero. Uma coisa simples, né? Só uma coisinha assim, amanhã minha esposa vai acordar e vai falar aí. Não, ele não falou uma circunstância, ele não falou, sei lá, amanhã eu vou ver, quando acordar a primeira coisa. Ele não falou, muitas pessoas usam alguns sinais que são muito, sabe, sim, são circunstâncias, não tem nada a ver. Ele pede um sinal e pede um sinal sobrenatural, porque afinal de contas, se ele quer algo que vai trazer convicção e certeza no coração, lembra que nós já comentamos sobre isso, que Deus dá sinais de acordo com o tamanho do desafio. Nem Gideão sabe o tamanho do desafio, sabe? Ele não sabe o que Deus vai aprontar para ele. Né? Ele já juntou 32 mil pessoas que nós vamos ver no capítulo 10, as pessoas que vieram, né? Vieram 32 mil soldados, né? Ele não sabe, né? Já é uma, né? Porque a Bíblia não fala o número, mas no capítulo 7 vai falar que os midianitas, os amalequitas eram como gafanhotos, eram sem jeito de contar, então 32 mil já teria que confiar em Deus, mas teria que confiar mesmo, porque não tinha uma chance contra o tamanho desse exército. E Gideão não sabe o que Deus vai aprontar com ele. Então, Deus sabia que Gideão precisava dessa convicção. Ele precisava. Então, Deus sabe. Por isso que eu falo, você não pode simplesmente pedir um sinal. Falar assim, ó, Deus, se Gideão podia pedir um sinal, eu também posso. Não é bem assim, né? Você está numa situação como Gideão. Deus sabe. Ele sabe o tamanho do seu desafio. Ele sabe também se você está pedindo um sinal por incredulidade. Tem pessoas que pedem sinal para ter uma desculpa. Fala assim, está vendo, Deus, eu pedi o sinal, o Senhor não me deu. Né? Sendo que às vezes é uma coisa clara que está na palavra, Deus nem precisa dar um sinal, está escrito, tem coisas que são tão claras. Tem pessoas que pedem sinais para Deus para saber se Deus concorda com a palavra dele ou não. Ó Deus, me dá um sinal, o nosso casamento está uma ruína, eu quero saber se eu devo abandonar minha esposa ou não. Você acha que Deus vai dar algum sinal? Ah, mas você não conhece a minha circunstância, você não sabe a minha situação, olha só, eu posso te contar uma história, eu posso te falar, olha a circunstância, e Deus está lá olhando, ele fala assim, você está pedindo um sinal, está escrito. Então tem muito, esse é um caso assim, extremo, mas tem casos, muitos casos menores, tem coisas que a gente pede para Deus, que talvez realmente a gente não saiba, mas a gente não sabe porque não leu a Bíblia, a gente não procurou. Então, nós vamos tentar até falar algumas coisas sobre pedir sinais, mas vamos lembrar que Deus dá sinais de acordo com o tamanho do desafio. Então, Gideão tinha realmente um grande desafio, maior do que ele imaginava, e Deus deu o sinal. Então, ele pede, versículo 37, olha, eu porei um velo de lã na eira. Lembra, essa eira é o lugar onde ele estava malhando trigo, não era um lugar de malhar trigo, mas ele estava ali por meio dos midianitas, foi o lugar onde ele teve o encontro com o anjo, então é lá que ele está pedindo a Deus. Então, eu vou colocar essa lã aí na eira, se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como dissesse. Ele fala duas vezes que ele sabe que Deus falou, mas ele quer uma confirmação, ele quer sentir que Deus realmente está com ele de uma maneira sobrenatural. É falta de fé? É fraqueza? É. Mas Deus aceitou, Deus entendeu a situação dele, porque a situação dele realmente precisava. Né? Deus sabe da sua situação e da minha. Né? Nós precisamos colocar as coisas diante de Deus. Não aparece muito, nem no Velho Testamento, que Deus fazia as coisas mais exteriormente, não temos muitos exemplos de sinais. Então lembre que pedir um sinal desse jeito a Deus não é uma coisa comum, nem no Velho Testamento. No Novo Testamento nós não temos um exemplo, não tem um exemplo de alguém que pediu um sinal. Não acho que isso signifique que não pode pedir, mas significa que é uma coisa rara, não deve ser um costume da nossa vida, tá? Toda hora pedindo um sinal, isso não é uma prática correta. Então, se o orvalho estiver, ele deu o sinal, e versículo 38, e assim aconteceu. No dia seguinte, ele se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Então, estava tudo seco em volta e a lã estava tão cheia de orvalho que ele espremeu, saiu uma taça cheia de água. Suficiente? Deu para satisfazer? Não deu ainda. Mas Gideão sabe que ele sabe que não é o que ele está pedindo. Né? Olha como ele pede a segunda vez. Disse mais Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira. Ele sabe muito bem que agora ele está se excedendo um pouquinho. Né? Não se acenda. Né? A gente lembra, uma circunstância bem diferente, mas alguém que usou esse termo foi Abraão, quando ele estava intercedendo por Sodoma, né? Por causa de Ló. Então ele foi pedindo a Deus, ó Deus, vai destruir a cidade, se tiver 50 justos no meio da cidade. Né? Deus falou, não, se tiver 50, se eu achar 50 pessoas, eu não vou destruir. Aí ele vai pedindo 45, 40, 30, e daí cada vez que ele vai pedir um outro número menor, ele fala assim, Deus, o senhor não vai ficar bravo se eu falar mais uma vez? O senhor não vai ficar irado comigo? Então, nós podemos falar assim, bobagem, não precisava falar isso. Não, nós estamos falando com Deus Santo. Nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, Abraão estava intercedendo segundo a vontade de Deus, mas as pessoas que mais conheciam a Deus eram pessoas que andavam diante de Deus com temor, eles não achavam que tinham direito, né? E essa impressão que às vezes nós podemos adquirir, assim, dizer, ó, tudo é pela graça, agora eu posso entrar na presença de Deus, eu posso falar oi Deus e sair, eu posso, sabe assim, tratar a comunhão com Deus como uma coisa leviana, isso não é certo, isso não é, nós não temos um modelo para isso. E Gideão, muito, agora mais ainda, ele sabia que ele podia estar pedindo até uma coisa demais. Mas ele falou assim, Deus, pensando bem, a lã já naturalmente absorve o orvalho, quem sabe... foi uma coisa sobrenatural, mas quem sabe não foi tanto. Agora eu vou pedir uma coisa um pouquinho mais difícil. Agora eu vou pedir, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto e em toda a terra haja o orvalho. Então ele inverteu a situação e podemos dizer, de certa forma, sei lá se tem um milagre mais difícil do que outro, mas de certa forma era uma situação mais difícil. Rogo-te que só a lã fique sem o orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Deus não falou nada, não falou que ficou irado, não falou que ele não tinha direito, não falou nada. Que coisa tremenda. Então, quando nós andamos com Deus... mesmo na nossa fraqueza, Deus entende. Agora, não interpreta mal. Quando eu falo assim que Deus entende a nossa fraqueza, nós não estamos dizendo que Deus permite a incredulidade. E como eu falei, a gente nunca sabe, só Deus conhece os corações, então a gente nunca sabe qual vai ser a reação de Deus. Duas pessoas podem pedir a mesma coisa, e Deus está olhando o coração, ele sabe que uma está pedindo... ou por incredulidade, ou como uma desculpa, uma fuga, sei lá, qualquer coisa, e ele não vai atender. Então, nós não podemos prever, mas Gideão estava numa situação, ele pediu a prova, pediu o sinal. Nós só vamos pular um pouquinho para frente no capítulo 7, para mostrar que Deus, Gideão se deu por satisfeito, só que, em seguida, depois nós vamos falar mais sobre os 300 e tal, mas os fatos, né, que nós precisamos lembrar, que ajuntaram-se 32 mil soldados no começo do capítulo 7, Deus falou que era gente demais, por quê? Lembra que nós temos sempre falado, quando Deus liberta, quem salva, quem faz a libertação? É sempre Deus. Às vezes, os soldados de Israel, os homens, só ficam lá meio assistindo, né? Quando Deus manda uma tempestade e confunde os cananeus, como no caso de Débora e Baraque, Deus faz coisas sobrenaturais. Às vezes, ele usa os soldados, mas de uma forma que não poderia acontecer sem ele. Agora, Deus está tão preocupado com o perigo de Israel pegar a glória para si. Vamos ver aqui, ó. Então eles se ajuntaram no capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos. Vocês entenderam o que ele falou? Tem muita gente. Ah, deve ser porque o povo de Israel estava mais numeroso do que os inimigos, muito pelo contrário. Se tinha... pelo menos, eu não sei se fala esse número, agora não estou lembrando, mas se tinha 100 mil soldados, então tinha três vezes mais. Né? Tinha um soldado para três inimigos. E ele falou que era demais. Por que é demais? Aí ele fala, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. Meus irmãos, isso é uma coisa tão simples, a gente vive falando isso, aqui, todos os, né, os pastores, pregadores estão sempre falando, nós não podemos confiar em nós mesmos, é o poder de Deus que opera, mas isso não entra na nossa carne, na nossa mente natural, sem a gente perceber, sem você saber o que você está fazendo, você já começa a confiar em si mesmo. Então é uma coisa muito sutil, nunca podemos deixar de ouvir essa mensagem de que Deus não vai dar a vitória para uma igreja que confia em si mesma. A partir do momento, um bom exemplo, a partir do momento que os evangélicos no Brasil, que em anos recentes tem crescido bastante a proporção na população do Brasil, nunca foi assim antes, era menos de 10%, agora chega, quem, né, tem números, estatísticas sempre são meio duvidosas, assim, não podem ser muito precisos, porque ninguém sabe realmente quantas pessoas são salvas, mas vamos dizer que está chegando aos 20%, é uma porcentagem que o Brasil nunca viu antes. Agora, se a igreja começa a confiar nesses números, se nós começamos a achar, agora nós temos força, agora nós podemos mudar o Brasil, agora nós podemos eleger deputados, quem sabe nós vamos eleger o próximo presidente do Brasil, eu não sei, isso pode acontecer, mas não é isso que vai dar vitória para o Brasil, para o povo de Deus. A partir do momento que nós confiamos em nossa capacidade, em nossos números, Deus fala assim, bom, eu não posso dar a vitória nas suas mãos. Então, tem muita gente. Então, o que aconteceu? Depois nós vamos falar mais sobre esses critérios, mas Deus fez duas seleções. Primeiro, ele fez uma autosseleção. Então, primeiro ele falou assim, quem está com medo, volte. Deus não mostrou. Ele falou assim, quem está com medo, volte. De 32 mil soldados, voltaram 22 mil, ficaram 10. Agora dá, né, Deus? Agora dá, agora podemos, né? Deus vira para Gideão e fala assim, ainda é demais, tem gente demais. Meu Deus, o que você quer fazer comigo, né? Então ele vai fazer essa outra seleção, que é lá quando eles foram beber água, e sobram apenas 300 homens. Então, como eu falei, Gideão não sabia o tamanho do desafio. Agora, Gideão não pede mais um sinal. Ele não pede mais um sinal. Olha só o que vai acontecer. Versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá cada um para o seu lugar. Então, versículo 8, eles voltaram. Versículo 9. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Mas ele nem espera, isso aqui para mim é tremendo. Deus não fala assim, né, vamos ver o que Gideão vai fazer, será que eu já dei dois sinais para ele, né, vamos ver. Não, Deus se antecipa. Deus fala assim, Gideão, você quer mais um sinal? Você quer mais um sinal? Deus fala com ele, olha só. Versículo 10, mas se ainda temes descer, ele fala assim, olha, você é um incrédulo, eu não sei nem por que eu te escolhi. Você acha que Deus faz isso? Não, Deus conhece. Você acha que mesmo Deus falando, o coração de Gideão não vai palpitar por estar indo contra essa multidão com 300 homens? Então é isso que eu falo, Deus nos dá a convicção que nós precisamos, irmãos, é tremendo, Deus nunca vai pedir, sabe, assim, às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas lá no coração, lá no íntimo, fala assim, e se Deus mandar eu largar o emprego, e se Deus mandar eu lá para ser missionário num outro país, e se Deus, sabe, me deu um desafio, aí a gente fala assim, ai meu Deus, será que eu vou ter confiança, olha só, Deus não pede, Deus pede coisas difíceis, pede, Deus pode nos dar desafios que nos deixam atônitos, pasmados, Ele nos dá, mas Ele nunca dá um desafio sem nos dar convicção, Ele nos dá, Gideão, vem cá, eu sei que você é um homem frágil, você duvida, se você ainda teme, não tem uma palavra de condenação, não tem uma coisa aqui dizendo, Gideão, eu vou te dar porque você precisa, mas eu não sei porquê, ele não tem um elemento de impaciência, de condenação, nada disso, ele falou assim, Gideão, eu sei que você tem que enfrentar uma coisa aqui que vai precisar de muito mais fé do que você é capaz. Então, Gideão, eu não vou nem esperar você pedir um sinal. E, aliás, você não teria coragem de pedir o sinal que eu vou lhe dar. Não é isso? Você acha que Gideão ia imaginar o que Deus tinha preparado para ele? Ele fala assim: se você ainda teme descer, vai com teu moço por ao arraial. A gente já tinha que ter um pouco de coragem de fazer isso, né? Descer à noite ali e ficar pertinho do arraial dos inimigos, se eles descobrem, já era, né? E ouvirás o que dizem, versículo 11, então se fortalecerão as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Falei assim: ó Deus, é isso que o senhor quis me mostrar? O senhor queria assim completar o meu temor? É isso que o senhor queria que eu ouvisse? Tá bom, Deus, eu ouvi agora. Né? Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Bom, já é assim, o sonho está até mais ou menos claro, né, porque alguma coisa veio contra, né, os midianitas, né, o comandante que representa tudo, até não estava difícil de entender. Mas Deus tinha uma coisa maior ainda para ele ouvir. Respondeu seu companheiro, de repente, olha só o que, que Deus pode fazer. Deus não é grande? Deus pode pegar um homem que não conhece a ele. Esse homem aqui não sabe quem é Deus, não sabe quem é Gideão, não sabe de nada. E ele dá uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra que só Deus podia mostrar. O companheiro responde: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás. Qual Gideão que é? Não, filho de Joás, é você. É você. Filho de Joás, homem israelita, Deus entregou nas mãos dele aos midianitas e a todo esse arraial. E Gideão sai assim meio cambaleando, fala assim: ó Deus, agora não dá para duvidar mais, né? Agora Deus, eu prometo, eu vou, né? Depois dessa, que mais? Então, Deus é tremendo, Deus nos dá aquilo que nós precisamos diante do desafio. Se Deus está pedindo uma pequena obediência, que você sabe que está na palavra, provavelmente ele não vai te dar nada, está aqui, você quer me obedecer ou não. Agora, se Deus te dá um desafio que precisa de fé, que precisa de coragem, que precisa enfrentar algo muito maior que você, se você tem que tomar uma decisão que vai ter consequências para você, para sua família, para outras pessoas, né, talvez não vai ser um sinal, mas Deus vai dar confirmação. Deus confirma, Deus nunca, a própria palavra de Deus diz, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Então Deus nunca pede que você escute uma palavra de profecia, falando, faça isso, oh, eu ouvi uma palavra de profecia, eu tenho que fazer. Não, nós temos que provar as palavras, provar se é Deus mesmo que está falando, não por incredulidade, mas por vontade de acertar, amém, irmãos? Vontade de acertar, vontade de fazer a perfeita vontade de Deus. Às vezes tem algo que você mesmo quer fazer, você precisa pedir confirmação para saber se é isso realmente que Deus quer. Então, muitas vezes não é necessariamente um sinal exterior, né? O plano de Deus na nova aliança, o Espírito Santo no nosso interior, o plano de Deus é que a gente conheça a voz de Deus no nosso interior. Então, esse é um dos pontos principais sobre sinais, né? Se você não tem, se você não orou, se você não é uma pessoa que buscou a Deus, se você não tem realmente orado para buscar o que, que Deus sente, não adianta você buscar sinais. Então, rapidamente, eu quero falar com vocês sobre três ocasiões no Velho Testamento em que houve sinais. Só para, eu acho que eu não ia nem parar nesse assunto de sinais, mas é um ponto importante para a gente entender, né? Tem muita confusão, tem muitas orientações erradas, então nós não vamos nem tomar tempo para ler as referências. Se você quiser anotar, você pode analisar depois. O exemplo que talvez é um dos melhores sobre sinais está no livro de Gênesis. A história é mais completa, mas você pode anotar Gênesis 24, 14. É a história de Isaac e Rebeca. Então, nessa história, Abraão, o pai, ele não quer que o filho dele volte para a parentela para buscar uma esposa, mas ele também não quer que o filho se case com pessoas que servem a outros deuses. Então ele quer buscar uma esposa, e ele chama o servo, não vamos entrar em toda a história, né? Mas já pensou que responsabilidade, o servo tem que achar a esposa, né? Ele tem que fazer a escolha. Então o servo também é uma pessoa que teme a Deus, ele conhece, pelo menos vê o exemplo em Abraão, ele fala, ó Deus do meu servo, do meu senhor Abraão. Então ele sabe que o Senhor dele é um homem temente a Deus, ele ora. Então, ele tem já uma clareza, qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que ele busque uma esposa para Isaac. Então, ele não está pedindo um sinal para saber se Deus está falando ou não. Mas quando ele está chegando lá na terra dos parentes de Abraão, ele faz uma oração e pede um sinal. O que é que ele pede? Né? Ele está lá, ele fala assim, agora eu estou aqui. Eu obedeci a Deus, obedeci meu Senhor, estou aqui. Agora, como é que eu vou achar a mulher certa? Então, ele faz uma oração. Então, isso que eu acho muito importante lembrar, que o sinal, muitas vezes, nem sempre, o sinal pode ser uma coisa que a gente pede. Tem exemplos como esse último de Gideão, e tem outros exemplos que Deus mesmo fala. Tem casos proféticos aí, que Deus fala assim, vai acontecer isso, e como sinal, Deus já dá um sinal. Tem vários exemplos no Velho Testamento que Deus dá um sinal sem ninguém pedir. Mas, como nesse caso, como o caso da lã, nós podemos pedir um sinal a Deus. Mas esses casos onde se pede um sinal a Deus, são de pessoas, os únicos exemplos que nós temos aqui na Bíblia, são de pessoas que já tinham tido encontros com Deus. Você não pede um sinal para Deus da sua cabeça, imaginando uma coisa louca. Você anda com Deus. Então, o servo de Abraão, ele pede um sinal. Agora, o que ele vai pedir? Falou, Deus, faça com que, se a primeira moça que sair for uma moça loira, eu vou saber que é ela. Né? Ou, sei lá, se... Ele podia, que mais que ele podia imaginar da cabeça dele? Não, ele começou a orar e Deus, naquela comunhão com Deus, ele teve fé de pedir uma coisa que tinha sentido. Com certeza, ele não tinha pensado isso antes, mas ele está lá com 10 camelos que iam tomar uma quantidade enorme de água, e ele falou assim, eu vou pedir a primeira pessoa que sair aqui para pegar água, que eu não tenho como tirar, eu vou pedir água para mim. Se ao pedir água, para ela dar água para mim, ela se oferecer a dar água para todos os meus camelos, então eu sei que essa é a pessoa que o Senhor escolheu. Então, não era uma coisa, Deus deu uma iluminação, uma pessoa que seria pronta para servir, uma pessoa que tinha um caráter. Né? Então, Deus deu um sinal. E eu quero dizer que essa coisa de saber que sinal que eu vou pedir, não é uma coisa de alguém que não está em comunhão com Deus, mas é algo que nasce, né, da própria comunhão com Deus. Gideão já tinha tido encontro com Deus. E é interessante que nós temos um exemplo ao contrário disso. Né, também só anotando a referência em Isaías 7, de 1 a 8 mais ou menos, nós temos um rei de Judá que não servia a Deus, o rei Acaz, ele não era um rei temente a Deus. E tinha dois reis que estavam vindo contra ele. E apesar dele não ser uma pessoa temente a Deus, Deus falou com ele, ó, não precisa temer porque esses dois reis não vão ter vitória. Aí Deus fala com ele, você quer um sinal? Pede um sinal, no céu, na terra, pede o sinal que você quiser. Que eu estou te dando essa promessa, você pode pedir um sinal. E o rei fala assim, eu não vou tentar a Deus, eu não vou pedir sinal nenhum. E aí Deus fica bravo. Né? Pode ler a passagem que Deus fala assim, eu vou ter paciência com vocês, que né, ele, Deus fica irado porque Deus queria que ele pedisse um sinal para que ele cresce, e ele não queria pedir porque ele não tinha comunhão com Deus. Então o pedir um sinal é uma coisa que nasce numa comunhão com Deus, que você percebe algo que faz parte do propósito de Deus. Você não está pedindo uma coisa que está totalmente fora, que não tem propósito, você está pedindo uma coisa dentro do plano de Deus, né? E o segundo exemplo de sinal é esse que nós estamos lendo, de Juízes, e tem um terceiro exemplo, que é a história do rei Ezequias, que está em 2 Reis 20, versículo 8. O rei Ezequias já era um rei que servia a Deus, e Deus tinha falado, Deus mandou o profeta falar com ele. Raramente isso acontece, hein? Nem na Bíblia é difícil acontecer. O que, que Deus falou com Ezequias? Põe sua casa em ordem, que você vai morrer. Dificilmente Deus nos dá um aviso, né? Eu até queria saber um pouco antes, você não queria saber? Falei assim, ó, põe tua casa em ordem, nossa, olha que benção, né? Põe tua casa em ordem que você vai morrer. E ele, se ele tivesse morrido então, ele teria tido uma história, pelo menos o que está escrito na Bíblia, imaculada, né? Um homem de fé, um homem que creu que Deus fez coisas tremendas, né? Mas ele ficou triste e chorou e falou assim, ó, Deus, eu fui sempre fiel para o Senhor, eu queria mais tempo. E Deus voltou e falou assim, não, então eu vou acrescentar 15 anos. Só que o que nós temos escrito desses 15 anos depois não foi bom, mas é um outro assunto. Agora, Deus, o próprio Ezequias, então Deus falou com ele, ele estava doente, né? Você vai ser curado, você vai recuperar e você vai ter mais 15 anos. Eu ainda sabia quantos anos que ele tinha, né? Coisa tremenda, né? Então, ele pede um sinal. Fala assim, qual é o sinal? Você também podia falar a incredulidade. Mas ele queria um sinal, Deus está falando isso, eu quero já uma demonstração de que isso vai acontecer, né? E acho que agora... está me falhando um detalhe, mas eu acho que ele pediu, acho que Isaías, né, que era o profeta ali, falou assim, você quer que a sombra, né, que tinha aquele relógio, né, que pela sombra do sol, né, eles sabiam que hora é, você quer que vá para frente tantos graus ou que volte tantos graus? E Ezequias, como né, uma pessoa que queria ver o sobrenatural, falou assim, ir para frente não é tão grande assim, né, eu quero que vá para trás. Porque ir para frente seria o sol fazer o seu percurso, na verdade a terra, né, fazer o seu percurso mais rápido. Agora, voltar seria, né, a terra teria que mudar a sua rotação, né, em vez de fazer assim, teria que voltar. Ele queria uma coisa mais difícil e Deus fez. Então, outra vez, era uma coisa que aconteceu com alguém que tinha comunhão com Deus. Deus ofereceu para ele, nesse caso, né, aliás, não, ele pediu o sinal, e depois Isaías falou, o que você quer? Pode ser assim ou assim. Então, pedir um sinal a Deus, como eu falei, vamos recapitular, não é uma coisa comum. Deus está querendo, mais do que tudo, que a gente conheça a Ele. Então, pedir um sinal sem ter comunhão com Deus não é o propósito de Deus. E isso eu quero colocar, né, alguns anos atrás nós fizemos um estudo sobre como achar a vontade de Deus. Mas a coisa mais importante para a gente entender sobre achar a vontade de Deus é que para Deus, na nova aliança, o que Ele mais quer é que a gente conheça a voz dEle no nosso coração. Tem outras confirmações, tem lugar para sinais, tem, né, Deus tem um propósito para essas coisas, mas o que Ele mais quer... Dependendo do seu desafio, dependendo do que ele pede a você, ele pode te dar um sinal. Mas ele nunca vai dar esse sinal antes de você buscar e saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, Gideão, ele já sabia qual era a vontade de Deus. Ele queria uma confirmação para saber, né, se Deus estaria com ele nesse grande desafio. Ele já sabia. Né? O servo de Abraão também sabia qual era a vontade de Deus. Então, era uma coisa assim, para ajudar... Né? Deus pode fazer isso, a gente às vezes precisa de alguma coisa, mas ele nunca vai substituir isso por algo que que tira a necessidade de você conhecer a voz de Deus no seu coração. Se você não tirou tempo para orar, se você não buscou, né, porque isso é uma coisa que você, mas eu não sinto nada, né? Às vezes você fala assim, estou numa decisão, o que eu devo fazer? As pessoas às vezes procuram um conselho com pastores, com pessoas que têm experiência, o que eu devo fazer? Você acha que alguém, por mais espiritual que seja, vai saber o que você tem que fazer? É um problema, não é ninguém que vai saber falar para você o que você deve fazer, alguém pode ajudar. Então, por exemplo, a primeira coisa que normalmente eu procuro fazer, se alguém pergunta assim, o que você tem sentido? O que Deus está falando? Né, ajudar a pessoa a entender. Fala assim, olha, quando eu penso em fazer isso, parece que eu não tenho paz. Já é uma coisa que vai nos ajudar. Né? Ou então, uma coisa que é muito útil é ver se aquela decisão tem alguma coisa na palavra de Deus que mostra que é errado. Então, se você está pensando em procurar um emprego que você vai ter que comprometer sua consciência, então são coisas claras, né? Você vai trabalhar e ter que mentir, que ser desonesto, que fazer coisas que Deus não quer, então são coisas que a palavra pode mostrar. Então, dentro da nossa situação, tem algumas luzes, tem algumas confirmações que Deus pode nos dar. Agora, Deus pode nos dar sinais depois da gente ter toda essa, né, essa preparação e principalmente de conhecer a Deus. Amém? Então, a situação de Gideão era exatamente essa. Deus tinha um tremendo desafio e Deus deu, por isso, a confirmação que ele precisava para enfrentar aquela situação. Bom, na próxima vez, então, nós vamos falar mais sobre esses 300, né, e sobre a estratégia que Deus deu para Gideão para enfrentar o inimigo. Senhor Deus, nesta manhã, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que conhece a nossa situação, o Senhor conhece, ó Deus, a nossa limitação, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe quem o Senhor chamou e para fazer o quê. Ó Deus, mas que o nosso coração, nesta hora, possa subir a Ti com esse desejo ardente de fazer toda a Tua vontade, de fazer aquilo que o Senhor quer, que nós sejamos fiéis nas pequenas coisas que nós já conhecemos da Tua vontade. Ó Deus, mas que nós tenhamos também aquela certeza e aquela tranquilidade de saber que tudo que o Senhor pede, o Senhor também vai nos dar os recursos, o Senhor vai nos dar a certeza, o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos para enfrentar aquele desafio. Ó Deus, e que nós jamais venhamos a confiar em nós mesmos, que nós possamos realmente estar prontos para enfrentar o inimigo com 300 pessoas, com condições totalmente inferiores, mas sabendo que se o Senhor chamou, o Senhor vai dar a vitória. Ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, que a Tua igreja possa cumprir o Teu plano na terra. É o nosso clamor a Ti nesta manhã. Amém.